Olá, eu sou Marcos Vinícius e esse é o ImageticCast, o podcast da Imagética Design. E hoje a gente vai falar de personalidade de marca. Se a sua empresa fosse uma pessoa, como ela seria? Pensa um pouquinho sobre isso. Ou se você trabalha com comunicação ou é designer, né? Se as marcas dos seus clientes fossem uma pessoa, como ela seria? E aí eu vou fazer algumas perguntas aqui provocativas para poder a gente pensar a respeito dessa empresa, a respeito dessa marca, tá? Quais seriam os valores? Quais seriam as crenças dessa empresa? No que ela acreditaria? E, em tendo determinado no que ela acreditaria, né, como é que isso ia influenciar no comportamento dela? Um exemplo, ela acredita que a transparência é fundamental nas relações humanas e por isso ela é transparente com seus clientes, com seus fornecedores, com seus colaboradores, de como são os processos de confecção, como são os processos de produção. Então, transparência é algo que permeia tudo que aquela empresa faz. Então, pensa aí nessas duas vertentes, né? Quais são os valores e crenças dessa empresa e como é dessa pessoa, né? A gente está travestindo aqui a empresa de pessoa, como é que seriam esses valores e essas crenças e como é que se comportaria essa pessoa que tem esses valores, que tem essas crenças. Como é que essa pessoa falaria? Como é que era o tom de voz dela? Ela usaria gíria? Não usaria gíria? Falaria de um modo mais jovem, de um modo mais certinho? Seria um homem ou seria uma mulher falando? Uma voz feminina ou uma voz masculina? Seria um homem ou seria uma mulher ou seria indiferente essa empresa? O que que ela ouviria? Que tipo de música que ela escutaria? O que que ela leria? Que livros, que revistas que ela leria? Que palavras essa pessoa usaria e que palavras essa pessoa não usaria em hipótese alguma? Qual perfume? Quais são as roupas que essa pessoa usaria? Como é que ela se parece? Todas essas perguntas, quando a gente faz essa reflexão a respeito da humanização de uma empresa, vamos levar a entender um pouco mais da essência da empresa e como que essa essência se reflete em alguns outros aspectos, né? Quando a gente pensou da maneira que falaria, se usaria gírias, que palavra usaria, a gente está discutindo a respeito de identidade verbal. Quando a gente pensa o que que ouviria, que tipo de música, já entraria ali, seria um pezinho na identidade sonora. Que perfume usaria na identidade olfativa, que roupas usaria, como é que se parece, se é homem, mulher, alto, baixo, louro, então isso já estaria trazendo aspectos visuais para uma identidade visual. Mas tudo parte da essência, por isso que a primeira pergunta foi quais os valores e crenças dessa pessoa. Isso é um alicerce fundamental porque, em essência também, as empresas, elas são erguidas em cima dos seus valores, principalmente. Daquilo do que a empresa acredita, e por acreditar naquilo, ela tem determinado comportamento, ela busca determinadas coisas, e isso começa a passar para outras áreas, né? Como é que ela se comporta, como é que ela fala, como é que ela age, como é que ela interage com todo mundo, e como é que ela se parece, né? Se a identidade visual tiver coerente, né? Se não for uma marca esquizofrênica aí, que parece uma coisa que não é, vai estar alinhado com a essência da empresa. E para ver como isso é importante, como isso funciona, a gente vai pegar aqui dois exemplos para a gente fazer um exercício rapidinho aqui, tá? Primeiro eu vou descrever um amigo meu e depois a gente vai pensar numa pessoa que trabalharia numa marca conhecida. Então, o primeiro exemplo, né? Eu tenho um amigo que ele é filiado ao PSOL, que ele é a favor do Movimento Sem Terra, ele é muito fã do Raul Seixas. Ele é formado em História e está cursando Filosofia agora, mas já tem mestrado em História também. Ele é a favor da legalização da maconha e ele tocava baixo numa banda de reggae e de manguetal. Sem eu ter dado uma característica física, é muito provável, é muito possível que você tenha imaginado aí uma barba, um cabelo mais esgrenhado, de repente uma camisa vermelha, quiçá uma camisa aí do Che Guevara, uma sandália de dedo, uma mochila nas costas, ele andando de bicicleta, ele fumando. Então, isso são aspectos visuais que foram colocados na sua mente, né? Sua mente formulou esses aspectos visuais com base em aspectos psicossociais. Eu não falei em nenhum momento nenhuma característica visual. Mas, por associação às outras pessoas que de repente você conheceu que tinha essas características aí, tinha esse aspecto visual. Então, por associação, você chegou nessa conclusão. Outro exemplo, outro exercício. Você acha que, se você estivesse passando ali em frente a um quiosquezinho que vende óculos, e a pessoa que está vendendo óculos nesse quiosque, ele tem bem aquela aparência assim de Mauricinho, usando blusa gola polo por dentro da calça, calça caqui, sapato social, blusa azul, cabelinho no gel, todo educado, contido, com gestos muito contidos, barba bem feita. Vocês acham que esse quiosque é da Chili Beans? Seria uma surpresa se fosse, né? A ideia que a gente tem de um vendedor da Chili Beans é de um cara mais alternativo, jovem, com piercing, tatuagem, usando preto, que faz parte das características da marca e também das pessoas que trabalham lá. De certa forma, o visual das pessoas que trabalham na Chili Beans faz parte, sim, da identidade visual da marca também. Então, nesse caso, a gente fez o exercício oposto. Aspectos visuais oferem também aspectos de posicionamento psicossocial. Eu dei só características visuais, pode ser que seja o mesmo cara. Fica estranho, gera um pouco de estranheza por parecer incoerente. Que o Mauricinho de gola polo, camisa por dentro da calça, calça caqui, sapato social e cabelo no gel, seja filiado ao PSOL a favor do MST, fã de Raul Seixas, formado em História e Filosofia, a favor da legalização da maconha e tocava numa banda de reggae. Mas uma coisa não impede a outra. Você tem aí aspectos psicossociais, você tem aspectos visuais. O que acontece, e é importante a gente entender, é que nosso cérebro primitivo fez com que nós nos tornássemos seres basicamente preconceituosos. Claro que a gente deve se despir de preconceitos, né? Nós devemos evoluir aí enquanto espécie. Mas nosso cérebro primitivo, nosso cérebro reptiliano, precisava saber quando via uma coisa muito rapidamente se precisava correr, se podia lutar, se era algo de comer, se podia confiar, se gosta ou não gostava daquilo. Então, para poupar energia, uma vez que a gente é exposto à mesma coisa várias vezes, a gente conclui que a consequência vai ser exatamente a mesma. Uma vez que nós vimos várias vezes pessoas com essas características visuais, nós vamos entender que aqueles aspectos psicológicos estão presentes. E a mesma coisa vale para a empresa. Uma vez que nós tenhamos visto empresas que se comportam de determinada maneira, faz sentido que ela tenha determinados aspectos visuais ou o oposto. Uma vez que nós vejamos determinados aspectos visuais, que nós vejamos determinados comportamentos, nós também venhamos a concluir certas coisas sobre a essência daquela empresa, sobre o que ela é de fato. Nisso, a gente pode se valer para se conectar num nível mais profundo realmente com o nosso público, porque a gente entende que o cérebro quer poupar energia, então a gente entende, se a gente quer que ele conclua que a nossa empresa é de determinada forma, que nós devemos então nos alinhar com aquilo que ele entende que seja uma pessoa, uma empresa que se parece com uma empresa que tem aquelas características, tá? Então, nisso a gente pode se conectar e utilizar de personagem, usar de personalidade, usar de arquétipos, para se conectar com o nosso público em vários níveis, né? No nível funcional, no nível social ou no nível emocional. E vou pegar aqui um exemplo de empresa que trabalha com um arquétipo, por exemplo, do explorador, né? Que eu vou me conectar com o público que em determinado momento da vida está querendo dar vazão a um aspecto mais explorador. No nível funcional, as empresas que trabalham com equipamento de aventura, com equipamento de escalada, com barraca de camping, as botas Timberland, elas vão se conectar no aspecto funcional. Olha, eu estou te dando suporte para que você possa explorar aí o mundo, tá? No aspecto emocional, por exemplo, nós temos a Starbucks, que vai viajar o mundo procurando os melhores cafés do mundo todo para trazer na comunidade da sua cidade. Então, internamente, emocionalmente, você sente que está explorando o mundo mesmo sem ter saído da sua cidade. Isso não é funcional, isso não é social, as outras pessoas não vão ter essa ideia porque elas nem sabem que café que está ali no seu copo. Mas esse aspecto emocional é uma coisa que o público se conecta com a empresa. E tem, às vezes, o aspecto também social, que eu quero parecer que eu vou explorar o mundo. E aí um exemplo, logo quando foi lançado o X-Sport, né, o carro da Ford, ele não era nem 4x4, ele nitidamente ele não era um carro de fato para você colocar na lama. E se você for ver o público dele, a maioria do público dele não é de fato o cara que vai fazer off-road, não é o cara que vai fazer trilha, é mais um cara que até gostaria de fazer, então gostaria de parecer mais jovem, que se identifica com certos aspectos aí do explorador, mas ele não vai explorar de fato. Então, essa conexão tá mais no nível social, que é para ele dar vazão a isso para a sociedade, que ele tem essa veia de explorador dentro dele também, tá? Então aí a gente vê como essa personalidade de marca se conecta com o público em diferentes aspectos, né? Tanto aspectos funcionais, quanto sociais, quanto emocional. E aí fica realmente a pergunta, né? Qual é a personalidade da sua marca? Com que público ela está se conectando? Ela está se conectando da maneira correta? Ela está se conectando e passando esses valores, essas crenças e transparecendo isso nos pontos de contato que o público tem com ela, desde a marca e embalagem e ponto de venda, até realmente quem trabalha dentro daquela empresa, que também deve se identificar com esses valores e com essas crenças, né, que seria a questão da cultura de marca, das pessoas que trabalham naquela empresa também levarem aquilo para a vida, daqueles valores, daquelas crenças daquela empresa. Então, uma vez que você tem estabelecido isso, você vai conseguir passar uma percepção e se conectar muito melhor com o seu público, né? Enfim, deixando aqui três pontos fundamentais. Personalidade simples e alinhada com o público vai fazer com que a marca seja mais relevante e mais distinta. Mas é importante observar aspectos culturais, né? Às vezes, quando você muda de local, alguma coisa pode ter um outro significado e aí isso pode interferir, obviamente, na percepção da marca, né? Então é importante também que você esteja alinhado com o público e entenda como é que é a cultura daquele público com o qual você está tentando se conectar, seja funcional, social ou emocionalmente. Segundo, comece de dentro para fora. Primeiro pense nos valores, nos princípios, nas crenças que vão reger o comportamento da empresa, que seria o segundo aspecto. E depois de você pensar nesse comportamento, aí sim você vai para as diversas identidades dos pontos de contato, né? Identidade visual, a marca, a embalagem, o público que trabalha lá, o colaborador que está na frente de loja, o ponto de venda, a identidade verbal, que palavras que eu uso, que palavras que eu não uso. Identidade olfativa, qual o perfume que eu coloco no ambiente, identidade sonora, que música que está tocando na sala de reunião. Essas coisas elas vêm realmente como consequência desses valores e desse comportamento, tá? E por último, quem tenta agradar todo mundo não se conecta com ninguém. Então, no exemplo que a gente viu do explorador, o EcoSport ele se alinha com a cultura do explorador, que é um pouco mais jovem, mesmo sabendo que tem uma grande margem de público mais velho que é consumidor do EcoSport. Acontece que naquele momento, esse público que é mais velho está se comportando como o jovem que gostaria de explorar. Ele está dando vazão ao jovem interior dele. Então, eles se alinham com aquilo, se conectam com aquilo que a pessoa quer dar vazão, tá? E eles não têm medo de desagradar o público mais velho porque eles estão se colocando como uma marca jovem, tá ok? Então é isso, ficamos por aqui. Se você tiver alguma dúvida ou alguma sugestão de pauta pra gente, pode mandar um e-mail para conversa@imagetica.com.br ou manda um direct pra gente lá no nosso Instagram, @imageticadesign. Lembre-se também de seguir a gente lá no Instagram e seguir o nosso podcast nos principais agregadores aí no qual você utilizar, né? A gente está no Spotify, no iTunes e compartilha também com quem você acha que pode ser interessante, né? Vamos compartilhar o conhecimento. Forte abraço, até o próximo!